Bom, a semana vai terminando para o mercado da soja na Bolsa de Chicago. Sem grandes variações, o mercado foi caminhando de forma bastante lateral durante toda a semana, num comportamento bem cauteloso, bem tranquilo, tentando entender todas as notícias que estão à sua volta. Como é que tudo isso chegou para o Brasil? Também tivemos uma semana estável por aqui, os nossos negócios diminuíram um pouquinho o ritmo, o produtor tirou um pé um pouquinho do acelerador. É isso que a gente vai perguntar agora para o Vitor Caso, consultor da plataforma Venda na Hora Certa, já nos fazendo companhia nessa tarde de quinta-feira para fecharmos essa semana. Amanhã não tem Bolsa de Chicago, hein, Vitor? Vai dar para dar uma respirada. Não tem mercado nos Estados Unidos, não tem mercado por aqui. A gente vai terminar de digerir tudo que a gente viu acontecer nos últimos dias. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado, Carla. E realmente, né, um feriado de verdade para quem trabalha com comercialização, porque
Sim.
geralmente ou é feriado aqui ou é feriado lá, ou tem
É.
dólar, ou tem Chicago, ou tem B3. Esse, graças a Deus, graças à Semana Santa aí, é um feriado para os dois lados. Segunda-feira tem Chicago, né? Só nós aqui vamos estar um pouco mais tranquilo, mas volta os negócios já na segunda, olhando o mercado americano, né?
É verdade, é feriado na segunda-feira aqui também no Brasil, mas a bolsa já vai estar operando normalmente. Vitor, como é que você avaliou esse comportamento bem lateral dos preços em Chicago nessa semana? Foi bastante condizente com o que o mercado está vivendo?
Até que enfim, uma semana de alívio, né? Deu para o produtor se acalmar um pouco os ânimos aí, o mercado, de uma maneira geral, também dá uma respirada, né? Principalmente se a gente for olhar, nessa semana a política saiu de cena, vamos dizer assim, e os fundamentos voltaram um pouco mais. E nós tivemos uma semana com ajustes mais técnicos, né? Começo da semana, o início lá de plantio americano, ainda é muito cedo para falar, mas está dentro da linha de média dos últimos anos, clima lá americano. E depois nós tivemos durante a semana também fundamentos de novo, né? Voltando ali a Associação Nacional de Processadores de Oleaginosas lá dos Estados Unidos reportando, né, um estoque um pouco menor do que o esperado para óleo de soja. Isso fez o óleo subir, deu um respiro aí para Chicago também acompanhando as cotações. Então foi uma semana onde o mercado voltou mais para os fundamentos e os fundamentos fizeram o preço trabalhado de uma maneira bem tranquila, vamos dizer assim, praticamente próximo da estabilidade no fechamento dessa semana, olhando lá para Chicago, né?
E Vitor, essa é um comportamento que tende a continuar justamente porque o mercado está olhando aí uma série de fatores, mas que ainda precisam se confirmar. Muitos deles, se a gente olhar para os fundamentos, principalmente, começou a nova safra americana. Essa semana teve o primeiro número de plantio informado pelo USDA para a semeadura da soja, né?
Exato, exato. O mercado, né, quando você pega commodities, ele é um mercado, não vou dizer que ele seja fácil de analisar, mas você tem muitos dados para soja, para milho, você tem estoques, né, muita divulgação de dados americanos, por exemplo, ali, semanalmente plantio, condição de lavoura, monitor de seca. Então, é do americano isso tudo, e o americano, ele faz trade dessas posições, né, ele compra, ele vende em cima dessas informações que vão saindo. O que não é normal é o que a gente viu nesse começo de ano, com a guerra comercial, com essas tarifas que são, vamos dizer assim, artificiais, né? Não é uma coisa do mercado, não é uma coisa climática, não é uma coisa de fundamento, é uma coisa que uma ou outra pessoa acaba tomando decisão e trouxe toda essa volatilidade que a gente viu até agora. Então, é bom quando o mercado volta para os fundamentos, porque isso traz mais direção para onde o preço vai ir e o mercado fica mais estável, né? Ou toma um direcional. A gente vê que Chicago está oscilando nessa casa de 9,90, 11 dólares, 10,50, quase que desde outubro do ano passado. Ou seja, faltam novos fundamentos, né? E quando tem, às vezes a política atrapalha um pouco. Então, essa semana, apesar de poucos negócios, uma semana mais morna, mas eu acredito com um saldo positivo, já que o mercado também conseguiu manter os preços aí lá em Chicago. Em reais caiu um pouquinho, né? Caindo mais hoje, com o câmbio dando essa puxada também, o mercado físico recuou um pouco para a soja, mas acompanhando muito mais câmbio, movimento leve também de queda de prêmios durante essa semana, que deram essa retraída um pouquinho nos preços, R$ 1, R$ 2, dependendo, da região.
Era isso que eu queria entender. Então, nós tivemos essa semana um pouco mais morna para Chicago, tendo um saldo positivo aqui também para o Brasil. Nós tivemos alguns negócios acontecendo, Vitor, ou ficou tudo meio parado mesmo e o produtor tirando o pé do acelerador, olhando para esse comportamento dos prêmios, olhando para o comportamento do dólar. Se a gente observar, por exemplo, o dólar nesse finalzinho de tarde, deu uma acelerada na baixa, bateu em 5,80, né?
Exatamente. O produtor muitas vezes, seja por acesso à informação ou pela rotina do dia a dia, ele acaba que não enxerga a fundo essa diferença que os preços trazem lá de Chicago, prêmio dólar. A gente fala muito de Chicago, né? Às vezes o produtor também não conecta com isso, ele conecta mais com aquele preço em reais que tá, a cooperativa está passando, que é o preço do balcão, o comprador está oferecendo. Esses preços deram uma recuada, mas isso é muito mais um reflexo de câmbio que deu essa respirada também essa semana, depois de tudo isso, dessa volatilidade, o que resolveu, o que acaba também trazendo menos negócios nessa semana, uma semana mais calma comparado com as últimas, né? Se você for pegar as últimas aí, a gente teve um volume significativo de negócios. Também, cara, um ponto que deu uma pegadinha no mercado essa semana, uma notícia que a gente até torce pelos vizinhos, né? Mas isso é ruim um pouco para nós, que é aquela unificação do câmbio lá na Argentina, né? Isso
Sim.
favorece a Argentina ficar mais competitivo também e voltar um pouco mais para o mercado, né?
Essa notícia dessa unificação do dólar na Argentina, como é que você avalia, Vitor, daqui em diante? Porque o que nós vimos também foi isso ainda não engrenar em novas vendas efetivamente. Mas o mercado já foi aos poucos precificando, o farelo foi cedendo um pouquinho mais forte. Nas próximas semanas, você acha que isso pode realmente se traduzir em novos e mais fortes negócios para a soja argentina, para o milho? Você acha que vai engrenar um pouco mais a comercialização por lá daqui para frente?
Isso pode trazer negócios, é que a gente tem que lembrar assim, tá, político falou, tem um tempinho para isso entrar em prática e também um tempinho para o produtor de fato entrar para fazer negócios, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, é de fato entender que a Argentina ela é um grande exportador lá de farelo e óleo, então ela compete nos subprodutos. A gente viu que no começo da semana isso puxou o óleo para baixo, puxou o farelo para baixo e a soja também. E esse dado aí de estoques menores lá nos Estados Unidos de óleo de soja puxou para cima. No final da semana a gente pode colocar um saldo até positivo, o petróleo fechando aqui a 67 dólares, né? Com esse possível início de conversa aí entre Estados Unidos e China, puxou também o petróleo um pouquinho para cima, isso também puxa o óleo de soja. Mas a gente vai ver esse impacto mais no médio e longo prazo, fazendo um efeito mais significativo. O que eu ficaria atento, principalmente, o produtor ali do Paraná, por exemplo, para negociações de milho e trigo, né? Porque isso acaba trazendo ou colocando talvez um teto nos preços do milho ali do Paraná, que pode fechar a conta com a Argentina. Em alguns casos, a gente já viu isso acontecer, né? E principalmente o trigo, que é algo mais comum até de ter esse tipo de transação também, por qualidade, né?
E para esses dois mercados, né, Vitor, são momentos de decisões importantes. Para o milho, é momento de comercialização ou de avaliar a possibilidade da comercialização. E para o trigo, não só a comercialização, mas já já a gente começa a semear uma nova safra de forma um pouco mais intensa. A gente já tem alguns plantios acontecendo, mas né, o grosso do plantio do trigo começa ali em maio e o produtor está de olho realmente nesses preços e nessa competitividade para terminar de definir tomar suas decisões para a área de plantio, que esse ano pode ser menor aqui no Brasil, né?
Exato. E só para complementar, né, de soja ali, a bolsa de cereais soltou o dado de colheita agora, comecinho da tarde, tem uma meia hora ali, mais ou menos uma hora, e
Sim.
está com 4,9% colhido de soja lá na Argentina, um avanço de colheita abaixo do que foi o ano passado, abaixo da média, né? E isso também, né, dificulta ali que o produtor entre vendendo muito, porque ele também tem essa questão de cumprir os contratos que já estão negociados. Mas a Argentina, principalmente, a gente tem que olhar aí farelo e óleo, dentro do complexo soja, são os mais importantes, vamos dizer assim.
Vitor, como é que você imagina que a próxima semana vai se dar para negócios com a soja e com o milho aqui no Brasil? Vai ser uma semana em que o mercado vai ter um pouco mais de volatilidade, talvez por conta das condições climáticas nos Estados Unidos, e os americanos podem ver essa safra começar a engrenar um pouco mais, isso mexer com os preços, pode dar oportunidade, ou ainda vai ser uma semana de cautela para o produtor brasileiro, porque vendeu muito na semana passada? O que está no seu horizonte, portanto, para acontecer daqui em diante, frente a essas notícias, esses cenários que o produtor já conhece, né? O que está no front?
Eu acho que o 30 do 4, não sei se é porque a gente fala tanto aí, mas o pessoal parece que antecipou esse momento, fez vendas,
Sim.
viu aquela volatilidade de mercado e tomou bastante posição para a soja. E eu acredito que poucos produtores, ou eu espero que nenhum, deixe para vender ali na próxima semana, daqui em diante, porque não tem muita opção, né? É o preço do dia daqui para frente, olhando as despesas. Mas eu acho que vale a gente olhar também agora, Carla, é a questão de milho safrinha, né? Clima americano, você comentou, ainda talvez seja cedo aí para a gente começar a especular tão forte sobre condições de lavoura. O ritmo de plantio é o mais importante. Ah,
Certo.
mas no Brasil a gente tem mapas bons de safrinha, de chuva pela frente, isso favorecendo milho safrinha. Até então lá o sul, o sudeste estava bem feio de chuva, a partir de agora está chovendo bem, os últimos dias chovendo bem, e isso não está refletindo, Carla, na B3, né? Se for ver o milho na B3, ele caiu hoje, né? Se for ver, caiu um pouquinho aqui, caiu 13 centavos, 20 centavos, mas o mercado físico do milho, esse está caindo de elevador, vamos dizer assim, né? A B3 está caindo de escadinha e o físico está descendo de elevador, aí uma variação de 5, R$ 10 nas últimas semanas, aí dependendo da praça. Ou seja, pessoal precificando mais uma vez que essa safrinha talvez não vai ser tão ruim como se esperava no começo. Um pouco mais
Sim.
de chuva para os próximos dias. A gente está aqui em Sinop, no Mato Grosso, está chovendo bem, hoje choveu de novo. Então, assim, nós estamos no 17 do 4, né? Se essa chuva estender mais 15, 20 dias, isso já garante uma safra grande de milho aqui para o Mato Grosso. Então, o mais importante talvez seria a gente olhar para a próxima semana, passando aí, vamos dizer que o 3 do 4 já não é mais um problema na soja, né? Para a gente olhar principalmente a questão de safrinha, né? Quem ainda está pouco comercializado, a gente lançou uma enquete aqui. Há poucos minutos aqui na nossa comunidade, pouco a gente respondeu ainda, mas colocando aqui de 0 a 20, 20 a 40% comercializado, quem já respondeu. É um percentual talvez baixo para o momento, pensando em cobrir as despesas que tem e condição de lavoura, né? Tendo uma condição boa, eventualmente dá para avançar um pouco mais nas vendas, por causa de sazonalidade. A gente pode ter preço de milho melhor? Pode, mas aí vai ter que esperar o fim do ano, né? E quem tem caixa para aguentar, beleza. Quem não tem, não deixar de novo para vencer, para vender lá na boca da colheita, né?
Você sabe que essa semana a gente fez essa enquete também no Bom Dia Agronegócio e, de fato, nós tínhamos mais de 60% dos produtores que responderam a nossa enquete dizendo que não estão fazendo negócios com a segunda safra de milho, Vitor. O que pode ser uma estratégia a se pensar, porém, tem que ter estratégia para fazer isso, né, Vitor?
Tem que saber o que está fazendo, né? Não tem
É.
problema você, vamos dizer assim, o pessoal gosta de falar, eu não vendo, né? Eu vou sentar em cima e é meu, eu não vendo. Beleza. Mas qual que é o limite de perda? Eu estou fazendo algum tipo de hedge na bolsa? Eu tenho caixa para 3, 6, 9 meses? Qual que é o tempo que eu posso aguentar esse tipo de coisa? Tem uma frase famosa do mercado, eu não vou lembrar agora quem é o gestor de banco que falou isso. Mas ele falou que muitas vezes o mercado ele pode ser irracional por mais tempo do que você aguenta ter liquidez, né? Por mais tempo do que você tem dinheiro no caixa. Às vezes você está certo,
É
mas na
boa
hora errada,
essa.
né?
Essa frase é boa, hein, Vitor? Essa é pra gente
É.
imprimir e deixar em todo canto pro produtor olhar toda vez que estiver passando, dar uma olhadinha. Vitor, pra gente concluir,
Exatamente.
como é que a gente consegue trazer uma orientação pro produtor que nesse momento tá tomando as suas decisões? Você citou também a questão da queda dos prêmios, né? Acho que eu ouvi isso essa semana toda, os analistas, os consultores de mercado falando sobre essa queda dos prêmios. Então, vou te perguntar sobre essa orientação pro produtor, mas também já engatando nessa sua análise para os prêmios. O que que você está esperando para os nossos prêmios nesses próximos meses, em especial no segundo semestre?
A curva de prêmios ela é positiva, a gente pode chamar aí de carrego, de carry. Cada mês a gente vê que esses prêmios estão valendo mais e por uma questão de oferta e demanda. Passado esse mês de abril, que o produto físico está acomodado, né? Os produtores já fizeram a comercialização, as cooperativas, as empresas já receberam esse grão, some aquela pressão de venda que o produtor tem. Inclusive, ontem a gente fez uma live lá no YouTube falando sobre esses momentos de pressão de venda. E com isso também, novas vendas, né? O produtor que vendeu a 115, R$ 120, ele vai querer buscar preços maiores para estar fazendo novas vendas. E isso vai ter que vir de algum lugar olhando o mercado físico, que vai ser principalmente o prêmio. O outro ponto é a demanda da China. Ela continua aquecida, ela continua voltando para o lado do Brasil. Hoje, a soja brasileira que entrega melhor margem frente aos outros, às outras origens, né? Então, é favorável também para a China continuar comprando no Brasil versus Estados Unidos, o Golfo da América, Golfo do México, né? O Pacífico lá também, a costa oeste, a Argentina, a soja brasileira que entrega a melhor margem. Então, isso deve manter também a demanda pela soja brasileira nos próximos meses e no momento onde a gente vai para entre safra. Então, isso também favorecendo os prêmios aí pela frente. Um ponto curioso, Carla, é que para o ano que vem a gente já tem prêmios positivos, tá? Pela minha experiência trabalhando com as empresas, as tradings, muitas vezes, né, com um ano antes, vou colocar assim, elas não se expõem prêmio a zero, prêmio negativo, mas já para esse ano, mesmo que o Brasil deve aumentar ano que vem e tudo mais, os prêmios estão levemente positivos aí. Então, isso também é um indicador de demanda aquecida aqui para a soja brasileira e, eventualmente, os estoques apertados de virada mais um ano seguido, né?
Eu venho me perguntando isso, se a gente vai ver a nossa oferta ficar mais enxuta mais cedo do que a gente imaginava diante de tudo isso, Vitor.
Vendemos demais, será? Muito rápido? Fica aquela dúvida, né?
E
A
a
gente tem que analisar
reflexão?
como que vai ser. Eu estou de olho aqui, estou acompanhando aqueles dados da ANEC de exportação, a da Bioeve de esmagamento também, e as expectativas de produção da Conab, do SDA, outras consultorias também apontando, porque a gente pode, querendo ou não, como foi o ano passado, né? Ano passado foi muita especulação em cima do tamanho da safra. Esse ano a especulação é menor, mas a gente pode virar com o estoque bem apertadinho, se as exportações aumentarem, né? Essa questão da China deve trazer mais demanda para o Brasil.
Inevitavelmente, esse é um fator de suporte para os nossos preços e para as margens dos produtores também, né, Vitor?
Isso.
Bom, Vitor, na segunda-feira é feriado, mas quem tirou o feriado para descansar pode descansar adquirindo conhecimento, porque o workshop Venda na Hora Certa acontece na segunda-feira, não é isso?
Exatamente. A gente fala muito aqui o mercado vai subir, vai cair, né? O produtor sempre quer saber, essa é a pergunta, né? Qual é o preço e qual a melhor hora para eu estar fazendo a minha comercialização? Mas a gente entende que, poxa, o Brasil é gigantesco, né? A hora de comercialização, ela tem que ser customizada de acordo com a realidade de campo, de produção de cada um. Igual a gente falou, milho safrinha, tem que, de repente, vender um pouquinho mais, o mercado está caindo, tem clima bom. Mas não é para todo mundo. Tenho certeza que tem alguém que não está recebendo chuva pelo tamanho do Brasil. O que que eu faço nesses casos, né? Como que eu uso o mercado futuro? Qual que é o momento de eu fazer a primeira venda de soja, de milho? Tenho aqui uma oferta a R$ 130. Eu vendo ou não vendo? É bom ou é ruim? Eu vendo 5%, 10%? Quanto que eu vendo? Aí, todas essas dúvidas que acabam cercando o produtor rural no dia a dia, nós vamos aí nesse workshop dia 21, segunda-feira à noite, feriado para alguns, mas nós vamos estar de pé na patrola aí, trazendo mais conhecimento e um passo a passo, um planejamento, uma forma de execução para tirar essas dúvidas, esses fatores aí emocionais ou essas preocupações, aquela correria do dia a dia, e você ter um botão de sim ou não para fazer a venda, você ter indicadores ali para te ajudar nessa tomada de decisão e não ficar só olhando preço, porque isso pode ser frustrante, né, cara? A gente sabe que o mercado está
Sim.
muito volátil. Se você quiser acertar o olho da mosca voando aí, às vezes você erra ela.
Não é à toa que a plataforma é Venda na Hora Certa. E a hora certa, ela é muito
Exatamente.
diferente para cada produtor, né, Vitor?
Exatamente. O mercado, ele é o mesmo para todo mundo. Agora, o poder de tomada de decisão, ele é individual. E é isso tudo que a gente quer trazer nesse workshop e adaptar a diferentes realidades de negociação. Lá no Sul, com mais cooperativa, aqui no Cerrado, por exemplo, com mais trading, outras regiões mais com revenda. Então, a gente montou uma aula completa ao vivo, né, para vocês participarem. É importante vir ao vivo para poder fazer pergunta também. Tem hora para começar, é às 8, né? Não tem hora para acabar, não. Então, a gente vai estar lá respondendo as perguntas e levando mais conhecimento para o produtor aí. Vender melhor, né? Produzir bem, eu acho que a gente tem já produzido muito bem. Cada ano o Brasil produz mais. Agora, vender bem, aí eu não sei não, hein? Eu acho que ainda tem uma jornada grande pela frente, e esse é o nosso papel aqui de estar contribuindo com o agronegócio.
Eu, enquanto você estava aqui dando as dicas, já fiz a minha inscrição. O link está no chat para você que queira acompanhar. E não tem quem não vai querer, porque, pelo amor de Deus, é vender na hora certa. Todo mundo quer e precisa. O link está no chat, 100% online, 100% gratuito. Vitor Caso vai dar um show de informações, como sempre faz. E não se esqueçam, toda terça-feira, às 11 horas da manhã, tem o Vitor Caso com o seu quadro analisando a sua comercialização aqui no Notícias Agrícolas, né, Vitor?
Exatamente, respondendo perguntas aí do pessoal. Então, quem tiver dúvida, quem quiser trazer algum ponto, pode mandar lá no meu Instagram, arroba Victor Caso, ou então mandar aqui nos comentários também durante a live ao vivo lá, e a gente vai respondendo perguntas importantes aí que o produtor tem, aquelas dúvidas sobre o momento de comercialização. E a gente olha de fato, né, analisa de maneira individual como que está o cenário, quantos por cento está comercializado, quantos não está, o que que dá para fazer nesse momento ou não. Esse é o nosso objetivo nesse quadro.
Bom, Vitor, a gente vai deixar o link também para a inscrição do workshop na descrição do vídeo ali no YouTube. Então, se a pessoa não estiver acompanhando a gente ao vivo, agora tem caminho para ela fazer isso. Compartilhem com seus colegas produtores, com seus colaboradores. O importante é a gente adquirir conhecimento. Vitor, muito bom terminar a semana contigo sempre, viu, meu amigo, com essa super retrospectiva e fazendo esse recorte muito detalhado para o produtor do Brasil, para a soja e para o milho do Brasil. Obrigada mais uma vez. É sempre um prazer estar contigo por aqui. Obrigada, volte sempre.
Valeu, obrigado, prazer de estar participando aí.
Feliz Páscoa para você e para sua família, viu, Vitor? Obrigada.
Até mais.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, vai terminando então essa semana bem morna para os negócios com a soja aqui no Brasil, na Bolsa de Chicago. Aliás, sugiro que você acompanhe uma matéria que a gente publicou há poucos minutos falando sobre o clima nos Estados Unidos. Como o Vitor falou, ainda é cedo para a gente especular a condição das lavouras, mas o avanço do plantio. E tem um montão de chuva prevista para os Estados Unidos, para o Corn Belt, principalmente para o leste do meio-oeste americano. Nos próximos dias. Inclusive, a gente trouxe mapas ali de 17 de abril, hoje, até o dia 1º de maio. Como eu falo, chuvas acima da média, mostrando que, apesar de algumas áreas ainda de soja, 23% da área de soja e 30% da área de milho sofrendo com seca, tem muita chuva prevista, que inclusive pode paralisar o plantio nos próximos dias e semanas em algumas regiões chaves de produção dos Estados Unidos. Está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ver como ficarão os preços na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. Maio, 10 dólares e 36 centes por bushel na soja, 2 pontos mais 25 de queda. O julho, 10 dólares e 47, 2 pontos e meio de baixa. O agosto, 10 dólares e 44, 2 pontos de perda. E o setembro, 10 dólares e 28, 2 pontos mais 25 de recuo no fechamento desta quinta-feira. Preços do milho. Milho fecha com o maio a 4 dólares e 82, o julho a 4 dólares e 90, o setembro 4 dólares e 58 centes por bushel e o dezembro 4 dólares e 66, perdas de 0,75 a 2 pontos nos contratos mais negociados. Concluímos com os preços do trigo. O trigo fechou positivo, levemente positivo. Maio, 5 dólares e 48 centavos por bushel. Julho, 5 dólares e 62, setembro, 5 dólares e 76 e o dezembro, 5 dólares e 98. As altas variaram de 1 a 2 pontos nos contratos mais negociados. A gente conclui por aqui essa parte da nossa programação, te convidando a continuar conosco, porque já já Alexander Horta chega com o fechamento de mercado e todos os destaques deste 17 de abril para fechar a sua semana. Não se esqueça, amanhã não tem Bolsa de Chicago, nem Nova York, nem Londres, e, portanto, mercados aqui no Brasil também não funcionam em função do feriado da Sexta-feira Santa. Na segunda-feira é feriado no Brasil. B3 também não opera, mas as bolsas internacionais já voltam ao seu funcionamento normal. A gente está te esperando por aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A nossa programação volta já.